a Bíblia toda, o ano todo, o devocionário de Gênesis a Apocalipse, comigo, o pastor Carlos Júnior, nosso podcast Devarim, Palavras. Hoje chegamos à semana 16, as aparições da ressurreição. O Senhor ressuscitou, gente boa. Esta é a fé universal da Páscoa, que afirma a realidade histórica objetiva da ressurreição de Jesus. Talvez uma confissão tripla seja suficiente para confirmar a realidade da ressurreição. Primeiro, o sepulcro estava vazio e nenhuma alternativa e ressurreição conseguiu explicar adequadamente o desaparecimento do corpo de Cristo. Segundo, Jesus foi visto e suas aparições não combinam com aquilo que sabemos sobre alucinações. E terceiro, os discípulos eram pessoas transformadas. Somente a ressurreição poderia transformar dúvida em fé, covardia em coragem, tristeza em alegria. Esta semana faremos uma nova observação das seis principais aparições de Cristo registradas nos Evangelhos, e a variedade dessas aparições confirma sua veracidade. Então vamos falar sobre Maria Madalena, o caminho de Emaús, o cenáculo, Tomé o incrédulo, a segunda chance de Pedro, a grande comissão segundo Lucas e o resumo de Paulo sobre as aparições da ressurreição. Podcast Devarim, Palavras. Fique comigo. Maria Madalena, disse ele, Jesus, mulher, por que está chorando? Jesus disse, não me segure. Noli mi tangere. João 20, 15 e 17. É uma maravilhosa providência de Deus que a primeira pessoa a quem o Senhor ressuscitado se revelou tenha sido uma mulher. Que ela tenha sido também a primeira pessoa que ele incumbiu de proclamar o evangelho da ressurreição a outros. Não seria isso uma afirmação da feminilidade num tempo em que as mulheres não eram consideradas testemunhas confiáveis? Essa mulher privilegiada foi Maria Madalena. Os evangelhos não dizem muito sobre ela, mas sabemos que ela esteve ao lado da cruz até o amargo fim e seguiu o cortejo fúnebre até o jardim e viu Jesus ser sepultado. 36 horas depois, ela e outras mulheres voltaram encontraram a entrada do sepulcro aberta e constataram que o corpo havia desaparecido. Então ela correu para alertar Pedro e João do acontecido. Eles foram depressa até o sepulcro, enquanto ela o seguiu devagar. Quando chegou lá, novamente, eles já haviam partido e ela estava só. João pinta dois pequenos quadros dramáticos. No primeiro, Maria está chorando, pois pensa ter perdido o único homem que a tratara com dignidade, amor e respeito. A luz partira de sua vida. Jesus, no entanto, não havia deixado como ela pensava. Ao contrário, ele estava ali ao seu lado, ressuscitado, mas ela não sabia. Na segunda cena, Maria se agarrando a Jesus, ele lhe diz, não me segure, pois ainda não voltei para o meu pai. Muitas pessoas perguntam por que Jesus teria convidado os apóstolos a tocá-lo ao passo que proibiu Maria de segurá-lo. A explicação é simples. Tocar e segurar são ações diferentes. Os apóstolos foram convidados a tocar o corpo de Jesus a fim de constatar que ele não era um fantasma. A razão pela qual foi proibida Maria de segurá-lo é que seu gesto simbolizava o tipo errado de relacionamento com o Messias ressurreto. Talvez a melhor tradução para essa fala de Jesus fosse pare de ficar me agarrando. Maria precisava aprender que não poderia retomar a velha amizade familiar que desfrutara antes com Jesus. Uma vez, claro, que ele subisse aos céus, um novo relacionamento se tornaria possível. Ao imaginarmos Maria chorando e se agarrando ao Mestre, percebemos os erros contrastantes que cometeu. Ela chorou porque pensou que eu havia perdido. Havia perdido até para sempre. E agarrou-se a ele porque pensou que tinha de volta, do mesmo modo que tivera antes. Então, para você saber mais, leia João 20, do 10 ao 18. As aparições da ressurreição, semana 16. Deus te abençoe. o caminho de Emaús. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Lucas 24:35. O encontro no caminho de Emaús, um vilarejo a 12 ou 13 quilômetros a noroeste de Jerusalém, é uma das mais vívidas histórias da Páscoa. Aconteceu na tarde de domingo, e um dos discípulos é identificado como Cleopas, e o outro, bem, pode ter sido a sua esposa. Parentes de Jesus, afinal. Enquanto caminhavam, falavam sobre os eventos impressionantes ocorridos em Jerusalém naqueles dias. E nessa caminhada, o Cristo ressuscitado juntou-se a eles. Observemos o que Lucas diz sobre os olhos dos discípulos. De acordo com o versículo 16, seus olhos foram impedidos de reconhecer Jesus. De acordo com o versículo 31, seus olhos foram abertos e eles os reconheceram. O que teria feito essa diferença? Como nossos olhos podem ser abertos e como os olhos dos discípulos foram? Em primeiro lugar, podemos conhecer Cristo por meio das Escrituras. Jesus reprovou os discípulos por terem sido tão tardios em crer nos profetas. Então os levou através das três divisões principais do Antigo Testamento, a Lei, os Profetas e os Salmos, lhe explicando o seu ensino sobre os sofrimentos e a glória do Messias. Como Jesus dissera antes, as Escrituras testemunham ao meu respeito, João 5,39. Assim, precisamos procurar Cristo em toda a Escritura. Ao fazermos isso, nosso coração não poderá deixar de arder. Segundo, podemos conhecer Cristo mediante o partir do pão. Talvez os discípulos de Emaús tenham visto a cicatriz em suas mãos, os reconhecido e sua voz, mas parece mais provável que os quatro verbos usados por Lucas tenham acionado a memória deles. Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Então, os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Como disseram mais tarde, Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Lucas 24:35. Muitos cristãos têm testificado experiências semelhantes a essa. Um exemplo é a mãe de John Wesley, Susana. Certo dia, tendo ouvido as palavras da ceia, confessou: "As palavras atravessaram meu coração e eu tive certeza que Deus, em nome de Cristo, havia perdoado todos os meus pecados." Portanto, aqui estão as duas maneiras principais por meio das quais Cleopas e seu companheiro reconheceram o Senhor ressuscitado, e mediante as quais podemos reconhecê-lo hoje: as Escrituras e o partir do pão, a palavra e o sacramento. Leia Lucas 24, 13 ao 35. Que Deus abençoe muito você, sua casa. Estamos na semana 16. As aparições da ressurreição. God bless. O cenáculo. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." João 20, 19 e 21. A versão de João para a Grande Comissão está permeada por quatro expressões curtas e incisivas que Jesus proferiu aos seus discípulos. Primeiro, Jesus lhes deu uma garantia de paz. Na noite do primeiro dia de Páscoa, os apóstolos estavam reunidos às portas fechadas, cheios de medo. Então Jesus veio e se colocou entre eles e ministrou a paz às suas mentes e consciências atribuladas. Claro, Shalom era a saudação convencional, mas tem aqui um significado mais profundo. Jesus mostrou aos discípulos suas mãos e seu lado, confirmando sua palavra com um sinal, como na ceia do Senhor. Segundo, Jesus lhes deu um modelo de missão. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. A missão de Jesus envolveu a encarnação descrita como o exemplo para espetacular, mais espetacular de identificação transcultural na história da humanidade, diz John Stott. Ela foi identificação total, porém sem perda de identidade, pois ao tornar-se um de nós, ele não deixou de ser ele mesmo. Agora ele nos envia ao mundo como o Pai o enviara. Toda missão autêntica é missão encarnacional, ou seja, implica necessariamente entrar no mundo das outras pessoas. Terceiro, Jesus lhes deu uma promessa do Espírito Santo. Ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Versículo 22. Os discípulos não saíram para proclamar o Evangelho por conta própria. Missão sem o Espírito Santo é impossível. É Ele quem nos equipa e capacita para o evangelismo. Em outro lugar, Jesus disse aos discípulos que esperassem a vinda do Espírito. O sopro sobre eles foi uma parábola encenada confirmando a promessa que eles receberiam mais tarde. E em quarto lugar, Jesus lhes deu o Evangelho da salvação. Se perdoarem os pecados de alguém, estão perdoados. Se não os perdoarem, não estão perdoados. Versículo 23. Trata-se de mais uma afirmação controversa sobre qual a Igreja Católica Romana tem baseado a afirmação de que os sacerdotes têm autorização judicial para ouvir confissões e conceder o perdão. Em nenhuma ocasião sequer, no entanto, os apóstolos exigiam confissão ou concederam absolvição. Antes, pregaram o Evangelho da salvação com autoridade, prometendo perdão para aqueles que crescem e avisando sobre o juízo aqueles que o recusassem. Leia mais em João 20, do 19 ao 23. O Cenáculo. Deus abençoe. Tomé, o incrédulo. Felizes os que não viram e creram. Logo após a publicação de seu controvertido livro, Os Versos Satânicos, Salman Rushdie afirmou em entrevista, abre aspas, "A dúvida, a mim me parece, é a condição central do ser humano no século XX. Fecha aspas. O santo padroeiro desta era de dúvida é o apóstolo Tomé. Nós o chamamos solidariamente, quase carinhosamente, de Tomé o Incrédulo. Consideremos a sua peregrinação. Primeiro, Tomé o ausente. No dia de Páscoa, ao fim da tarde, por uma razão qualquer, Tomé estava ausente e por isso perdeu a bênção de ver o Senhor ressuscitado. Ser frequentador irregular da igreja é um risco calculado. Porém, no domingo seguinte, ele estava de volta ao seu lugar e recebeu a bênção que perdera no primeiro domingo. Segundo, Tomé o cético. Quando os outros discípulos disseram a Tomé que tinham visto o Senhor, ele deveria ter acreditado neles. Na verdade, Jesus reprovou Tomé e abençoou aqueles que creiam sem ser visto. Passamos a crer em algo de duas maneiras principais. A primeira é por meio de nossa própria investigação empírica. A segunda é por aceitarmos o depoimento de testemunhas confiáveis. Assim, quando os outros discípulos disseram, vimos o Senhor, versículo 25, Tomé deveria ter crido neles, uma vez que sabia que eram testemunhas honestas e sóbrias. Se todas as pessoas hoje insistissem em ver e tocar o Senhor ressurreto, não haveria crentes. Ao invés disso, milhões têm abraçado a fé com base no testemunho daqueles que ouviram e tocaram. A razoabilidade da fé depende da credibilidade das testemunhas. Terceiro, Tomé o crente. Tomé não apenas creu, como adorou, dizendo, meu Senhor e meu Deus. Versículo 28. A tradição acrescenta que mais tarde ele foi para a Pérsia e para a Índia como missionário. Cristãos indianos afirmam que ele plantou a igreja em Kerala e foi martirizado em Madras. O fundamento da fé cristã ainda é o testemunho ocular dos apóstolos. Cremos em Jesus Cristo hoje, não porque o vimos, mas porque eles viram. Daí a importância vital do Novo Testamento, que contém o testemunho dos apóstolos. Eles nos dizem por escrito aquilo que primeiro comunicaram verbalmente a Tomé. Vimos ao Senhor. Leia mais em João 20, 24 e 29. E que Jesus te abençoe. a segunda chance de Pedro. Pedro ficou magoado porque Jesus tinha lhe perguntado pela terceira vez: "Você me ama?" E ele disse: "Senhor, tu sabe todas as coisas, sabe que eu te amo." Disse-lhe Jesus: "Cuida das minhas ovelhas." João 21:17. Ô, gente boa, é possível que aqueles que se desviaram sejam restaurados, que aqueles que negaram a Cristo recebam outra chance? Essas questões muito afligiram a igreja primitiva durante as perseguições sistemáticas do terceiro século e início do quarto. O que deveria ser feito com os caídos? A igreja tem tido a tendência de oscilar entre a extrema complacência, nunca disciplinar ninguém, e a extrema severidade, recusar a restauração até mesmo a quem se arrepende. A maneira como Jesus tratou Pedro, depois que ele o negou, é uma lição sobre a restauração. Para começar, Jesus parece ter escolhido cuidadosamente o contexto em que a restauração aconteceria. Ele já havia encontrado Pedro em Jerusalém, mas escolheu a vizinhança familiar da Galiléia como lugar apropriado. 7 dos apóstolos foram pescar, esperando que Jesus o encontrasse segundo o havia prometido. A semelhança entre o que aconteceu em seguida com o incidente anterior no Mar da Galiléia, a pescaria infrutífera, a instrução para pescar em outro lugar e grande quantidade de peixe apanhada, deve ter ajudado João a reconhecer Jesus na beira do lago e Pedro mergulhar e nadar até a margem. Ela parece uma reencenação deliberada da primeira vez que Jesus comissionou Pedro, lá em Lucas 5. Depois do café da manhã, na praia, veio a entrevista com que Pedro temia. 3 vezes havia negado Jesus. Assim, 3 vezes Jesus lhe fez a mesma pergunta: "Você me ama?" As 3 vezes Jesus renomeou dizendo: "Cuida das minhas ovelhas." Comentários mais antigos enfatizam mais os 2 verbos gregos para o amor. Nós, no entanto, não sabemos quais as palavras aramaicas Jesus usou. Os 2 verbos gregos possuem ênfase variadas. O que importa é que Jesus perguntou a Pedro: "Você me ama?" A pergunta não foi sobre o passado, mas sobre o presente. Não sobre as palavras ou obras, mas sobre a atitude do coração de Pedro. O amor a Cristo é a prioridade, pois são pecadores perdoados os que mais amam. E depois de cada confissão de amor veio a palavra da reafirmação de Jesus. Fica claro que a negação de Pedro, embora séria, não o desqualificou. Jesus não apenas o restaurou no favor de Deus, como também renomeou para o serviço do Senhor. João 21:1-17. A segunda chance de Pedro, de Carlos Júnior, de Tiago, você que está me ouvindo. Amém? A grande comissão, segundo Lucas. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados para todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24:46-47. Hoje nós vamos refletir sobre a versão de Lucas da Grande Comissão. Nela, o Senhor ressuscitado resume o Evangelho em 5 verdades duplas. Primeiro, ao evento duplo, a morte e a ressurreição do Messias, versículo 46. As boas novas começam com a história. Elas foram um evento antes de poder se tornar uma experiência. Segundo, a dupla proclamação, com base no amor de Cristo crucificado e ressurreto. O perdão, dádiva do Evangelho, o arrependimento, exigência do Evangelho, são proclamados. O Evangelho é de fato um presente gratuito, mas aquilo que é de graça nem sempre é barato. Não podemos nos voltar para Cristo sem dar as costas ao mal. Terceiro, há um duplo escopo. O Evangelho deve ser anunciado a todas as nações, começando por Jerusalém, versículo 47. Ou seja, ao abrir a porta da fé aos gentios, Deus não fechou aos judeus. Devemos rejeitar firmemente o estranho ensino do Evangelho de dupla medida, segundo o qual não há necessidade de que os judeus creiam em Jesus, porque ele já tem a sua própria aliança com Abraão. Todos, eu disse todos, precisa ouvir a Cristo. Quarto, há a dupla validação do Evangelho. Por um lado, ao testemunho do Antigo Testamento sobre o Messias, versículos 44 e 46. E do outro, a afirmação: vocês, os apóstolos no caso, são testemunhas dessas coisas, versículo 48. Assim, a morte e a ressurreição de Jesus são atestadas duplamente no Antigo e no Novo Testamento. Quinto, há a dupla missão. A grande comissão envolveu um duplo envio, versículo 49. O envio do Espírito Santo aos apóstolos e o envio deles ao mundo. As duas missões andam juntas, pois o Espírito Santo é o Espírito missionário. Logo, o Senhor ressuscitado nos deu uma narrativa maravilhosa, equilibrada e abrangente do Evangelho. Somos chamados para proclamar arrependimento e perdão por meio daquele que morreu e ressuscitou. A toda a humanidade, gentios e judeus, de acordo com as Escrituras, Antigo e Novo Testamentos, no poder do Espírito que nos é dado, mantenhamos essas coisas juntas. Terminamos então mais uma semana. Eu quero te agradecer por tudo e lembrando que aí começamos a semana 17, a importância da ressurreição. Um grande beijo para vocês, fique na paz. Shalom Aleichem.